Quando houve a Revolução Mexicana, um dos primeiros decretos feitos pelos homens que fizeram a Revolução foi o de acabar com a nominata e nas manifestações públicas dizerem apenas cidadãos e cidadãs mexicanas. Então, cidadãos e cidadãos brasileiros, companheiros da Embrapa, pesquisadores, deputados, embaixadores, amigos e amigas. Possivelmente, nós iríamos compreender melhor a Embrapa se, ao invés de a gente ficar nominando o que a Embrapa fez, a gente fechasse os olhos e, por 5 segundos, a gente pensasse o Brasil sem a Embrapa. Certamente, nós não teríamos a respeitabilidade que nós temos hoje quando se fala do desenvolvimento agrícola dos países. E nós achamos que poderíamos estar muito mais avançados se durante tanto tempo a Embrapa não tivesse sido esquecida no orçamento da União, os funcionários esquecidos no orçamento, na discussão dos reajustes salariais, e se a Embrapa não tivesse sido esquecida de mais dinheiro para contratar mais pesquisadores, mais cientistas, para fazer mais coisas. Quando eu tomei posse, eu sempre me incomodei com a dívida que nós temos com o mundo africano e que é impagável do ponto de vista de recursos. Nós temos que pagar do ponto de vista da solidariedade, da transferência de conhecimento. E é isso que nós resolvemos fazer com a Embrapa. Em muitas discussões com companheiros da Embrapa, já naquela época a gente imaginava que uma parte da savana africana pudesse ter o mesmo potencial de produção agrícola do cerrado brasileiro. E essa seria uma contribuição inestimável que o Brasil daria àquele povo africano que, sendo cidadãos livres na África, foram escravizados e vieram para o Brasil, para, junto com os europeus e os índios, fazer o que nós somos. Nós somos o resultado de uma tríplice mistura, tríplice, ou seja, uma genética purificada em 3 continentes e resultou no povo que nós somos. Não sei se tem igual, melhor não tem, mais purificado não tem. E esse gesto de generosidade é apenas o reconhecimento daquilo que o Brasil pode fazer, que os países colonizadores não fizeram. É triste, mas a verdade é que os países que colonizaram países africanos durante séculos não deixaram lá o conhecimento científico necessário para que a África pudesse, neste momento em que o mundo precisa tanto de comida e o mundo discute tanto novas matrizes energéticas, a África não tem o conhecimento tecnológico, mesmo sendo colonizada por grandes potências europeias. Bem, a nossa decisão é uma decisão que ainda precisa ser complementada, porque, não sei se todo mundo sabe, a Embrapa, a lei que criou a Embrapa não permite que a gente instale a Embrapa em outros países. Então nós já estamos, além dos países ricos, nós já estamos em Gana, é isso? Vai lembrando aí. Moçambique, Mali, estamos em Caracas, estamos em vamos para o Panamá. Eu estava dizendo agora que é preciso ir ali para El Salvador, que tem problemas, e queremos construir em todos os países que tiverem potencial de agricultura tropical, a gente levar o que a gente conhece para desenvolver. Por que isso? Porque o mundo, se a FAO estiver correta, tem 1 bilhão de seres humanos que deita todo santo dia com fome. 1 bilhão. Se nós imaginarmos que o continente africano estará com 800 milhões de habitantes daqui a 2 décadas, se nós imaginarmos que a China tem ainda que incluir quase que 700 milhões de chineses no mercado de consumo, se nós imaginarmos que a Índia ainda tem que colocar alguns milhões de indianos no mercado de consumo, e se nós imaginarmos o potencial de consumo que tem na América Latina, nós precisamos ter em conta que o alimento passa a ser uma coisa de valor extraordinário para que a humanidade não faça guerra, para que a humanidade viva em paz. Não há nada mais importante para o mundo no século XXI do que nós garantirmos ao mundo segurança alimentar. E segurança alimentar, hoje, é muito importante porque não é mais caracterizada apenas pela quantidade da área plantada. Mas, às vezes, com menos área e com mais tecnologia, nós conseguimos produzir, às vezes, mais em alguns lugares do que em outros. O milagre da irrigação, o milagre da tecnologia tem mostrado isso. Você disse do avanço da tecnologia no Brasil. O gado, por exemplo, a gente há pouco tempo atrás levava praticamente 5 anos para matar um boi. Hoje, com 18 meses, já se mata um boi. Então é importante que a gente veja o ganho de produtividade que isso dá a um país. Da mesma forma, a quantidade de produção por hectare de soja, de cana-de-açúcar e assim por diante. É isso que nós queremos levar para os países que têm características iguais às do Brasil, para que a gente possa equilibrar o mundo na área alimentar. E fazendo isso, e eu acho que os técnicos, não sei se estão aqui, os técnicos que estão trabalhando lá fora, fazendo isso, eu acho que a autoestima das pessoas, porque nós estamos habituados a constatar a pobreza, a miséria, a fome. Ou seja, nós saímos dessa fase da constatação para a fase de tomar medidas para que a gente possa acreditar que daqui a alguns anos a gente não tenha mais isso. Eu estava agora com os presidentes do CARICOM. Nós fizemos uma reunião com todos os presidentes do CARICOM. E o presidente de um país de 90 mil habitantes, Antigua e Barbuda, se não me falha a memória, me dizia que eles ganharam no OMC uma pendenga com os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos não cumpriu. E eles não têm como fazer os Estados Unidos cumprir. Ganharam no OMC, como decisão do OMC. No caso do Brasil, nós ganhamos a disputa pelo algodão. Vocês viram que tinha muita gente no Brasil com medo que a gente fizesse retaliação, que tínhamos direito de fazer pela decisão do OMC, achando que uma economia forte como a americana iria ficar zangado com o Brasil. Ou seja, nós mandamos uma medida provisória listando os produtos que a gente iria retalhar e simplesmente os Estados Unidos, atendendo ao bom senso, foi para a mesa de negociação e negociou aquilo que ele tinha que fazer. Ora, isso é o papel que o Brasil, neste século XXI, pode jogar para ajudar aqueles que são mais pobres do que o Brasil, que têm menos tecnologia do que o Brasil, a chegarem ao mesmo patamar de conhecimento científico e tecnológico que o Brasil tem na área da agricultura. E eu acho que é motivo de orgulho para nós. Eu que viajo muito o mundo, é motivo de orgulho para nós a gente poder dizer que tem uma empresa da qualidade da Embrapa. É motivo de orgulho. E é muito mais motivo de orgulho a gente saber, Pedro, que no Ministério, na discussão que nós fizemos sobre inovação e inovação tecnológica, nós chegamos a pensar, a criar uma Embrapa para, sabe, o setor industrial. Uma Embrapa, algo que pensasse o surgimento. Você não vai plantar uma empresa, mas vai implantar. Ou seja, você vai criar produtos. E aí nós precisaríamos de um centro de formação, sabe, de pesquisadores na qualidade da Embrapa. E eu acho que isso é uma tarefa já para o próximo governo, porque eu não vou criar mais nada, agora eu tenho que terminar o que já começamos a fazer, afinal de contas falta pouco tempo para terminar o mandato. Nós estamos fazendo agora uma experiência de universidade aberta com Moçambique. Eu, talvez, até a Copa do Mundo, que eu tenho que ir a 5 países africanos e tenho a visita de Estado na África do Sul para ver a Copa do Mundo, eu vou só no jogo final. Não é prepotência de que, sabe, o Brasil vai estar na final, mas eu vou porque, como o Brasil vai sediar a Copa do Mundo em 2014, nós temos que trazer a nossa tocha olímpica da África do Sul para o Brasil. Mas talvez a gente passe em Moçambique para a gente fazer a aula inaugural da nossa universidade aberta. Que se isso der certo, é a possibilidade do Brasil, em parceria de universidades nossas, de centro de pesquisas nossos, com centro de pesquisa deles, a gente montar com todos os países africanos de língua portuguesa, universidades abertas, com aulas presenciais, possivelmente uma vez a cada 15 dias ou a cada 30 dias. Se a gente conseguir fazer isso, nós estaremos fazendo uma pequena revolução neste país, porque também a TV pública vai começar a transmitir programa para Moçambique nos próximos dias. E aos poucos a gente vai, não apenas reconhecendo a relação que nós tínhamos que ter com a África, mas o reconhecimento do papel que o Brasil tem que ter com a África. Eu agora mesmo, não sei esses dias, se eu vou a Cabo Verde, numa reunião que tem de um conjunto de presidentes, e eu acho, Pedro, que esse é o papel que a gente pode fazer. Uma outra coisa importante, é preciso parar, talvez fiquei feliz da Embrapa Pesca, porque pelo menos ensinar esse pescador a pescar uma tilápiazinha, sabe? Eu acho que aos poucos a gente vai provando. Fiquei feliz, Pedro, que você trouxe para a Embrapa, para o Conselho da Embrapa, sabe, alguém do MDA, porque é o trabalho prático que vai diferenciar a ideologização da agricultura empresarial da agricultura familiar. Eu sempre disse que não tem antagonismo, ou seja, o que eu disse é que tem que ter dois ministérios. Um ministério só não pode representar, porque os interesses são, eu diria, quase que diferentes. Um cidadão que tem 20 mil hectares e um cidadão que tem 5 hectares. Sabe, quem tentou fazer cooperativa juntando todo mundo, percebeu que não dá certo. É preciso a gente trabalhar em cada área. E é isso que nós queremos fazer com os nossos parceiros na América do Sul. Eu descobri que um país do tamanho da Venezuela não era autossuficiente em alimentos. Quase tudo era importado dos Estados Unidos, quase tudo era importado da Colômbia e hoje uma grande parte é importada do Brasil. E um país só será soberano de verdade quando ele for capaz de garantir alimentação básica para o seu povo. E, portanto, se nós tivermos capacidade de criar uma Embrapa, nós temos que ter mais capacidade de utilizar a Embrapa para fazer que outros países cheguem aonde nós estamos. Por isso, meus queridos pesquisadores, funcionários da Embrapa, meus parabéns, que a Embrapa continue crescendo, continue fazendo revolução nesse país e que a gente possa continuar tendo orgulho da nossa querida Embrapa. Muito obrigado, boa sorte.